Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está sempre ligadinho aqui no programa Sons do Brasil, todo domingo trazendo um bate-papo gostoso, música de primeira qualidade, e hoje não poderia ser diferente. Estamos aqui com os nossos convidados. Hoje nós temos algumas novidades aqui. Primeiro é o seguinte: a partir deste programa, toda segunda-feira estaremos na Rádio Planet Music Brasil, uma web rádio que nos convidou para apresentar o programa lá. Então estrearemos este programa na Planet Music Brasil. Também vamos ter uma promoção de CDs aqui com o nosso convidado hoje, que durante o programa a gente vai falar, e vamos falar também do início do show do Sons do Brasil que estamos retomando. Mas durante o programa falamos sobre isso, e agora eu queria cumprimentar e já agradecer o aceite do nosso convite para os nossos convidados, o nosso artista convidado de hoje, Carlos Navas. Boa tarde.
Boa tarde, prazer todo meu. Alô, Sons do Brasil, Rádio USP, Planet Music. Que bom estar aqui.
Nós é que agradecemos e ficamos muito honrados com a sua presença no nosso capítulo 101. Hoje estamos escrevendo o nosso capítulo 101 da história Sons do Brasil, onde a assinatura dessa página é de Carlos Navas e também da nossa convidada aqui, produtora, jornalista, desenvolvendo várias coisas dentro da área e dentro da cena. Queria também agradecer e cumprimentar Biju Monteiro. Boa tarde.
Salud, Serginho. Boa tarde. Muito obrigada por me receber, e ainda mais com esse muso, que eu não sabia que ia estar aqui hoje. Então é muito honroso.
Você também, junto com o Carlos, botando a sua assinatura no nosso capítulo 101.
Muita honra. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
Legal. A gente é que agradece a presença de vocês dois aqui. Já dando início nesse nosso papo, Carlos Navas, o CD mais recente, Crimes de Amor. Fala um pouco pra gente desse novo trabalho, Carlos.
Então, Crimes de Amor é o 10º disco. Eu não sou compositor, né? Nem instrumentista. Eu sou essencialmente intérprete. É só o que eu sou, assim. Então, ele é uma reflexão muito pessoal sobre a passionalidade e a impulsividade das relações humanas, né? Dos sentimentos. Evidentemente do amor, da falta do amor, do excesso do amor e etc. Então é um disco acústico, todo com timbres de violões e contrabaixos, e um repertório em 95% inédito ou quase inédito. Então eu tenho ali o Evandro Grasselli, violonista, que já toca comigo há um tempo. O Eric Budney fez os baixos. E também tenho convidados muito especiais. Tem Mário Manga, Suami Júnior, Filó Machado e o netinho do Filó, Felipe, que só tem 13 anos, acho que é a primeira gravação dele num disco. Tem uma cantora que eu costumo dizer que engoliu o piano, que é a Jane Duboc, que é minha amiga de muitos anos. E também tem duas faixas bônus. Tem uma música chamada Ícaro, que é o pretencioso, que é o meu maior sucesso. Não é a música que ficou mais conhecida da minha modesta carreira. E como eu gravei essa música em 2003 num outro disco por uma gravadora, e esse disco está fora de catálogo, então eu peguei o áudio do DVD Ensaio, aquele programa do Fernando Faro, né, que nos deixou recentemente, e extraí esse áudio. O Ícaro está lá. E também tem um remix de uma música que eu gravei do Itamar Assunção em 2010, chamada Isso Não Vai Ficar Assim. E essa música foi parar na Espanha. Um DJ chamado Kik fez um remix dessa canção, que é muito tocada lá em Ibiza, e onde eu tô cantando com a Lady Zu, a grande diva disco Lady Zu. Então, é um disco que tem músicas de Cláudio Nutti, Paulinho Tapajós, Tunai, Sérgio Natureza, Anelisa Assunção, Alziraê, Jerry Espíndola, Fátima Guedes, Tiago Torres da Silva, um poeta português, Dorival Caymmi com Jorge Amado. Tem canções muito bonitas. Luiz Tati, que eu gravei pela primeira vez.
Só os perpétuos.
Que belo time.
Belo time.
Nós vamos mostrar algumas dessas pérolas hoje aqui com o Carlos cantando ao vivo. Falando nisso, vamos fazer o seguinte, Carlos. Já para a gente começar a dar aquela aguinha na boca do pessoal, vamos mandar uma ao vivo já aqui para o pessoal começar a conhecer?
Sim, então vamos ouvir Quanto Tempo o Tempo Tem, que é uma terceiria inédita de três ícones da vanguarda paulistana, né? Jerry Espíndola, que é o caçula do clã Espíndola, com Alzira E, que é uma das minhas madrinhas, Alzira, que ficou conhecida como Alzira Espíndola, né? E Anelisa Assunção, que é filha do Itamar e também uma grande artista.
Legal. Apresenta pra gente esse músico que tá te acompanhando aqui.
É o Evandro Grasselli, que também participou do disco.
Legal. Prazer estar recebendo o Evandro aqui também. Vamos ouvir, então, com Carlos Navas, a música Quanto Tempo o Tempo Tem. E a gente volta daqui a pouquinho. Depois de Quanto Tempo o Tempo Tem com Carlos Navas, estamos de volta aqui. Carlos, você tem uma história bastante interessante. Na verdade, você começou lá no início como divulgador.
É uma profissão que nem existe mais, né?
Pois é.
Eu entrei na faculdade muito cedo de jornalismo na PUC, com 17 anos. E naquela época eu comecei a ser divulgador, na época da grande cantora Cláudia, né? Que fez Evita. E depois eu me tornei produtor de artistas como Tetê, Alzira, Lula e Lucina, quando elas ainda estavam com a dupla, Alaide Costa, né, nossa grande dama da canção. E assim fiquei por um bom tempo, atuando nos bastidores. Mas essas cantoras, elas perceberam em mim essa coisa da música. E Alzira, em 92, ela estava grávida pela quinta vez, que ela é uma mulher muito fértil. E ela estava com uma crise de sinusite muito grande. E a gente já tinha cantarolado assim em casa algumas vezes. E ela foi fazer uma apresentação numa casa de cultura aqui em São Paulo, do Butantã. Ela estava realmente muito resfriada e eu fui fazer um pequeno backing para ela. Foi trágico, assim, mas eu acho que ela viu em mim um futuro promissor. De vez em quando ela me convidava para algumas coisas, e depois a TT também. Daí em 96 eu, de fato, resolvi encarar esse chamado do universo e montei um show que começou a acontecer de forma paralela ao meu caminho de produtor. Gerou muita dúvida, né, porque a gente está num país onde todo mundo começa a cantar. Então as pessoas falam, nossa, mas achava que eu era assim mais um oportunista, né? Mas foi indo e daí em 97 eu fui visto pelo Costa Neto, que tem o selo W Discos. Uhum. E ele me sugeriu a figura do Mário Manga para produzir um primeiro disco, que saiu em 97, pouco para mim. E lá se vão, 20 anos.
Maravilha.
21, na verdade,
é,
né?
É um começo um tanto quanto inusitado, mas que o caminho foi aberto exatamente por esse envolvimento no meio. O talento despertou ali. A Alzira, com certeza, não errou na sua...
Generosidade.
Generosidade, sim, mas na visão. Né?
É que a Alzira é mágica, né? Então ela vê as coisas.
É, ela deve ter sido perspicaz, porque depois ela acabou me dando muitas canções, né, para cantar, e ela não gosta que é qualquer um que cante música, sim, dela, então fico bem feliz com isso.
Legal, legal. Já aproveitando, chamando a Biju aqui no papo. É, você também tem uma ligação com a Alzira, né?
Ela é minha mãe. Chamo ela de madre. Ela é muito importante na minha gênese musical e na minha reconstrução musical também. Ela é muito importante.
Bacana. Deixa eu ver um negócio contigo, Biju.
Ok.
Jornalista de formação.
Sim.
E você é bastante atuante. Tem o site Embrulhador, que é um site,
sim,
bastante interessante no meio da música, principalmente nessa coisa da cena. Eu não sei se é o termo certo, mas até agora eu não consegui achar um outro termo pra gente definir isso, a cena independente da coisa.
É um termo, né, que cabe.
E você já há 7 anos está junto com esse pessoal. Conta um pouquinho pra gente dessa ideia do Embrulhador, do que é e como que funciona tudo isso.
Ok, vamos lá. É, o Embrulhador foi criado pelo Ed Félix, um dos meus melhores amigos. O Ed tinha uma cisma enorme com listas de grande circulação que só premiavam, laureavam o mainstream. E ele tinha uma cisma enorme, né? Porque eram sempre, por exemplo, listas de 10 discos, 15 discos. E ele falava pra mim, não é possível, as amostras têm que ser maiores do que isso. Não se produzem 10 ou 15. E aí, há 7 anos, ele escavou 232 discos, se eu não me engano, e, de acordo com os critérios dele, premiou 100 melhores. Só que essa amostra, ela abarca muito do cenário independente dos discos sem divulgação nenhuma. A gente está falando de uma era em que o streaming ainda não existia direito. O máximo que a gente tinha era YouTube. E isso tomou uma proporção gigantesca. A gente começou com 232 discos e esse ano a gente teve 1.500. Há 2 anos a gente ganhou o prêmio Profissionais da Música. Foi um momento muito bonito. O meu caráter no Embrulhador não é decisório. Eu sou revisora do site. Mas eu fiz muitos amigos a partir de discos pelos quais eu me apaixonei. Estreitei laços com pessoas muito importantes na minha vida, como a Alzira, e a partir do Embrulhador, que é a minha linha editorial para a vida, né, a minha espinha dorsal profissional, que eu ganhei a curadoria do Teatro da Rotina, que é uma função que eu desempenho com muita honra hoje. Eu sempre falo, né, o jornalismo ele é feito de recortes do real, é óbvio que esses 100 melhores do Embrulhador fazem parte do recorte dele, mas como é muito sofrido, é um recorte digníssimo pra gente, sabe? Ele é isento, a gente não ganha um real com a lista e a gente se esforça muito, porque escutar 1.500 discos por ano sabe, chega a ser desumano.
Não é fácil.
Não é fácil.
Não é fácil, com certeza. Eu queria te convidar, então, Biju. A gente tem aqui no programa Sons do Brasil o momento Pitaco do Convidado.
Oba, adoro.
O que é o Pitaco do Convidado? A gente tá falando do seu trabalho, estamos conversando com o Carlos aqui, mas como você mesmo já disse aí, tem 1.500 discos e mais 1.500 e tantos. Então a gente usa o Pitaco exatamente para que o pessoal conheça mais e mais trabalhos que estão acontecendo por aí.
Okay.
E nós temos aqui o verbo pitaquear. Eu vou convidar você a pitaquear no
adoro.
Programa.
Adoro. Eu coleciono palavras, então já vou aderir a essa meu coleção pessoal. Eu escolho Fogo Amigo, de uma banda chamada Milokovic, uma banda muito querida. Eles lançaram um disco esse ano. Eles têm Menção Honrosa, do Embrulhador, um disco que demorou ao todo, né, 10 anos. É a gênese da banda toda no formato de disco. Mais intensamente eles trabalharam em cima disso nos últimos 2 anos. E é um disco que tem tudo a ver com o verão, é muito dançante, é muito envolvente, é um disco quente. Então é por isso que eu escolho os meninos do Milokovic com Fogo Amigo.
Ok, tá aí o pitaco da Biju Monteiro.
Adorei.
Aqui nos Sons do Brasil. Milokovic com Fogo Amigo, a gente volta no segundo bloco.
Se vai o sol
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Totalmente satisfeito, a tristeza anda espreita, nosso leito a rondar. Chega de cortinas de fumaça, o amor não é de graça, tá na hora de pagar. Pois quando o dia raiar e a verdade encontrar, nessa casa um novo lar você há de entender. Trata sentimentos como coisa tão banal. Chega de perguntas sem respostas, minhas chagas tão expostas para quem quiser olhar. Deixe escorrer a maquiagem, largue mão dessas bobagens, deixe o leite derramar. Pois quando o dia raiar e a verdade encontrar, nessa casa um novo lar você há de entender. Respostas, minhas chagas tão expostas para quem quiser olhar. Deixe escorrer a maquiagem, largue mão dessas bobagens, deixe o leite derramar. Pois quando o dia raiar e a verdade encontrar, nessa casa um novo lar você há de entender que eu te amo.
Voltamos agora no segundo bloco e você ouviu Amor Irracional com Carlos Navas. Essa é do CD atual?
É, foi a primeira música que eu divulguei mais do disco. Que agora ele ganhou uma segunda tiragem física. Então eu tô me sentindo super feliz, porque num tempo que o CD tá virando peça de museu, né, Biju?
É.
Que os meus aliados preciosos me deram a chance de ter uma nova tiragem do disco físico. Eu sou antigo, eu queria ter um LP de mim, né? Pra ver minha cara grande, tem encarte. Mas essa música é do Rodrigo Leão, que é um músico que também é publicitário. Eu não sabia, mas ela tinha sido gravada por ele. E eu conheci através da Tuti Baê, que é uma cantora maravilhosa. Eu encontrei com a Tuti num show do Filó e ela falou: você precisa ouvir minhas músicas. Ela tem um disco chamado Mosaico, cheio de composições dela. Só que eu comecei a ouvir no carro, eu gostei dessa, achando que era dela, né? E dela falou: você escolheu exatamente a que não é minha. Mas... Logo eu vou gravar uma música dela, okay. Breve, uma composição dela.
Oba. Legal. Você falou, esse é o 10º trabalho seu, então?
É o 10º. São 10 discos, um DVD, que é o DVD do ensaio, né, do programa da TV Cultura. E agora, recentemente, eu fiz um single digital com uma música da Marina Lima. Ela fez um comentário tão gentil sobre a minha gravação dessa e do acontecimento que eu já tinha gravado atrás. E nós nos conhecemos recentemente, ano passado. E eu fiquei muito feliz com a humildade dela, porque ela é um mito, né? A Marina é um mito. E às vezes você é tão maltratado por pessoas que têm 6 meses de carreira. Eu já dei meu disco para pessoas que pegaram, jogaram na bolsa. E de repente você vê a Marina Lima, que é um ícone da música pop no Brasil e fora do Brasil, tratava você com respeito, é um grande presente. Foi um grande presente para mim.
Com certeza. Carlos, e que nem você está falando da questão do CD físico, aquela coisa toda, mas você utiliza também das plataformas digitais hoje em dia para estar trabalhando o seu...
Sim, é uma questão polêmica, porque eu acho super legal as pessoas poderem ouvir as músicas, baixarem, mas eu acho que as pessoas também têm que entender que gravar um disco custa muito caro e eu pago os músicos, eu pago direito autoral, pago fábrica, designer, tá. Então todo mundo quer baixar a sua música de graça.
Sim.
Né, Biju? E eu discordo um pouco disso. Assim, eu não estou dizendo que eu seja uma estrela, mas eu tenho 21 anos de caminhada e já investi muito do meu pouco dinheiro, do meu pouco recurso nos meus discos, nos meus shows. Então, quando as pessoas falam, poxa, mas não posso baixar de graça, eu falei, amigo, custa, assim, custa caro, né? Uhum. Músico é uma profissão, a gente vive disso. Então, é uma questão complicada. Mas enquanto divulgação, eu acho ótimo que as pessoas ouçam.
Mas tem, tipo assim, eu acho que ainda não acertar a mão nessa coisa do digital ainda. Existem algumas...
Aí eu fico feliz com essa coisa do digital, porque às vezes vem os relatórios de alguém que comprou o disco, baixou o disco digital, uhum, assim, na Ucrânia, no Japão. Então eu falo,
acho que lá
tá
fora,
chegando,
de repente, né? O pessoal utiliza...
O que eu recebo de direito autoral, direito de vendagem, aliás, é muito mais no exterior do que aqui, no digital.
É uma coisa, até tivemos aqui recentemente com a Badia Sati.
Maravilhosa.
E ela estava falando essa coisa. A gente até entrou nesse detalhe da questão da música brasileira no Brasil e fora do Brasil. Que nem a Badia, a carreira dela é praticamente toda internacional, né? Então, uhum, ela falou que lá fora o pessoal trata isso de uma forma bem diferente do que aqui no Brasil, né? Você vê que você, de repente, recebe muito mais...
Não estou falando que é nenhuma fortuna.
Não.
Estou dizendo assim, os trocados simbólicos vêm mais de fora.
Que seja 2 lá fora e nenhum aqui, são 2 lá fora. É isso que eu estou falando, a proporção...
Para o músico se sentir mais gente, né? O streaming, ele já é impessoal, então lembrar que alguém... Esses R$2, né, que a gente tem a recolher lá fora, eles existem... É um carinho, assim.
É bom saber que alguém lá do outro,
exatamente,
lado do mundo te ouve, né? Isso é a
Você
compensação
pulverizou
maior,
e a informação de fato chegou, né? Então, acho isso muito bonito.
É porque a gente, hoje em dia, eu acho ainda que no Brasil, pelo menos que a nossa realidade aqui, ainda essa coisa do digital, o pessoal ainda não assimilou direito como que isso vai funcionar efetivamente, para que o músico ganhe exatamente em cima do trabalho. Como o Carlos falou, ele é músico, ele tem um custo, né, para produzir isso. Mas ainda o brasileiro ainda acho que não assimilou direito como que funciona
com
isso,
certeza,
da mesma forma.
E vem nessa às vezes por ingenuidade, às vezes por falta de informação, mas também tem aquela esperteza, né?
Sim.
Como então, sempre. Coisa do brasileiro. Biju, você,
sim,
falou agora no primeiro bloco que você foi convidada a ser a curadora do Teatro da Rotina.
Sim.
Para você deve estar sendo uma nova experiência. E claro, em cima disso você deve ter alguns projetos, ou pelo menos como você visualiza isso para frente. Principalmente quando trata-se de um espaço voltado exatamente para essa música, como eu disse, a música independente, né? Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência, esse início de experiência para ti, e o que você projeta para frente de tudo isso.
Tem sido mágico. Eu cuido da programação do Teatro da Rotina, que fica na Rua Augusta 912, desde novembro de 2016. Recebi o convite do Léo Medeiros, depois de um show muito bonito que eu fiz lá em julho do ano passado. Eu sempre digo que ser curadora é programar com afeto. Sempre antes de receber o meu músico, eu converso com o público para deixar bem claro, é colocar o afeto no palco. E o que eu senti a falta de várias das casas autorais, existe um apelo muito grande ao hype. E eu senti a falta dos meus perpétuos, né? De ver quem eu amo demais no palco como a Alzira, porque eu abri a minha curadoria esse ano, a minha programação com a Alzira aí no palco. E se hoje eu tenho uma pequena noção do que é música independente, é por causa dela. Ela foi precursora, né? Então, a minha curadoria é toda voltada para quem me ensinou que era música, me ensinou a ser gente, musicalmente. E muitos deles também estão na lista do embrulhador, então é um alinhamento de funções, né? É a minha gênese musical com o que o embrulhador me proporciona. Nem todos os discos que entraram no embrulhador estão no palco da rotina. E vários que não entraram na lista e que, pelos quais eu sou apaixonada, seguem pra lá. Então, é uma linha norteadora que me coloca em contato com muita gente bonita e que, colateralmente, me faz conhecer pessoas como o Carlos. Eu não sabia como chegar nele para chamá-lo para fazer um show. E aí, a Alzi foi na frente e passou o meu contato pro assessor dele. Então, eu sou muito grata ao universo por isso ter acontecido, sabe? Essas coisas, esses efeitos colaterais muito bonitos.
Legal. E eu vi, tipo, dei uma olhada assim na programação do que tá pra acontecer, do que tá rolando.
Ah, você xeretou.
Tem muito a ver com Sons do Brasil ali.
Sim. Você,
o próprio Carlos tá aqui com a gente hoje. Carol Nine, que já esteve com a gente.
Sim, Anatreia.
Anatreia, Raquel Martins.
Ó, em primeira mão, dia 6 de maio, vocês deixem reservado porque é na Ozete, ok?
Tá vendo? A Ná não esteve aqui, mas com certeza a gente vai trazer ela aqui.
Ela é maravilhosa.
Então, é interessante isso, que a gente sente um pouco também que várias ações estão acontecendo hoje aí, que vem muito de encontro a essa ideia de que nós temos aqui dentro do Sons do Brasil, que é estar mostrando e trazendo e abrindo espaço exatamente para vários trabalhos.
É uma coisa linda que você faz, Serginho, né? É muito raro.
Que é vários trabalhos assim que, dentro da nossa humilde opinião, sabe que é bom e que tem que ser mostrado.
Sim.
E quando surge um teatro da rotina ou vários outros espaços que estão fazendo dessa mesma forma, a gente chega à conclusão que estamos no caminho certo e não estamos sozinhos. É isso?
Um trabalho de resistência diário, né?
Carlos, eu te convido para a gente fazer mais uma ao vivo. Vamos embora?
Então, é o Espantalho, é uma música inédita que eu ganhei do Cláudio Nucci, com letra do Paulinho Tapajós.
Vamos nessa então, Carlos Navas, o Espantalho ao vivo aqui nos Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Estrelas do céu, teu rosto de olhar sem sentido, debaixo do teu chapéu, o teu corpo de fantoche banhado de chuva. Deboche do frio, calor e do vento, guardião de palha e galho, braços abertos de Cristo. Espantar era um trabalho que eu jamais tinha visto. Gravata vermelha amarela, quase descomunal, balançando feito vela de um barco medieval. Tudo que aprendi contigo foi saber ter solidão. Teu silêncio, meu amigo, fala no meu coração. Braços abertos luz de Cristo. Espantar era um trabalho que eu jamais tinha visto. Gravata vermelha e amarela, quase descomunal, balançando feito vela de um bar. Foi saber ter solidão, teu silêncio, meu amigo, fala no meu coração, fala no meu coração, fala no meu coração.
Voltando depois de O Espantalho com Carlos Navas. Carlos, falamos no início que íamos ter promoção de CDs aqui. Vamos mandar pro pessoal então essa promoção. Vamos lançar aqui. Primeira promoção que o Sons do Brasil vai fazer.
Ó, oh, que nossa, seja que a primeira chique. De muitas, né? Então, eu trouxe dois exemplares do CD Crimes de Amor, dessa nova tiragem. Então, eu tô dando essa ideia, né? As duas primeiras pessoas que mandarem um e-mail para o programa, dizendo como é o nome do disco que eu estou lançando, recebem esse disco com uma dedicatória completamente personalizada pelo correio. Então vocês mandem um e-mail já com o endereço completo com CEP, tá, gente?
Por gentileza.
Aí vocês vão receber o disco autografado via registrado. E quero aproveitar dizer a vocês que o disco Crimes de Amor, que aliás também ganhou menção honrosa no site Embrulhador, né?
Ele é um luxo, ele é um muso.
Não, eu fiquei super feliz. Ele vai ter duas récitas em abril, dia 8 e 9 de abril, no Centro Cultural São Paulo. Sábado às 19 horas, domingo às 18.
Estarei lá.
Por favor, até porque no sábado eu vou receber Mário Manga e Suami Júnior. E no domingo a grande atriz Clarice Abujamra, com quem eu faço espetáculos de poesia e canção há muito tempo. E a Jane Duboc. Nossa, então não é todo dia que eu canto com essas pessoas, né? 8 e 9 de abril, Centro Cultural São Paulo, da Rua Vergueiro 1000. Ingressos a R$25. Então aproveitem, gente, porque faz muito tempo que eu tô tentando fazer um show com parte dos convidados do disco e não é fácil conseguir,
né? É verdade.
Conciliar
vai ter
agenda.
Mr. Manga, isso já vai ser muito mágico. É. Mr. Manga, eu chamo ele de Guitar
então,
Hero.
Então vamos lá, só reforçando a questão da promoção, anota o e-mail aí, sonsdobrasil@terra.com.br. Manda pra gente, os dois primeiros que mandarem e-mail pra nós, citando o nome do novo CD do Carlos Navas. Manda pra gente então e-mail sonsbrasil@terra.com.br com nome, endereço completo, com CEP, que a produção do Carlos aqui vai estar enviando pra vocês um CD autografado com dedicatória e tudo bonito, olha. Se eu pudesse, eu mandaria esse e-mail.
Eu também, mas eu já ganhei
eu não,
o meu.
Eu não posso porque eu sou membro do programa e aí é deslealdade.
Ah,
né?
Critério da neutralidade.
E reforçando, dia 8 e 9 de abril,
isso.
Centro Cultural São Paulo, sábado e domingo, sábado às 19, domingo às 18 horas.
Exatamente.
Com as participações especiais no sábado do Mário Manga e Suami Júnior.
Domingo, Clarice Abujamra e Jane Duboc.
Quero ir nos dois.
Olha aí que maravilha, gente.
Que bom.
Anote já na agenda, tá ok? Deixa anotado aí. E manda o um e-mail, sonsobrasil@terra.com.br. Eu vou convidar você, Carlos, agora, para que você pitaqueie no programa. O Pitaco Sons Brasil está na sua mão.
Olha, é uma estreia desse pitaco porque é um músico carioca, é um violonista e guitarrista que toca comigo quando eu faço shows lá, uma pessoa boníssima, também capricorniano, ele chama Rogério Guimarães, é um grande músico, nós já fizemos shows lindos e ele está lançando um primeiro disco que chama Pés Descalços, então é a primeira vez que está tocando numa rádio o disco dele, uma música instrumental em uma palavra, que não tem nenhuma palavra, instrumental linda, Rogério Guimarães.
Sons do Brasil, mais uma vez, trazendo coisa nova para vocês. Isso para nós é um prazer imenso. Pitaco do Carlos Navas, em uma palavra, Rogério Guimarães. Voltamos no terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vou me esconder, você viu meu avesso. Hoje teço teias pra bem longe das paredes que te cercam. Mais que o acaso me leve a teus braços, hoje sigo outros passos. Ali nunca foi tão lá, aqui nunca foi tão mar, tão neve. Em mim nunca foi tão ar, tão leve, vento leva tudo em breve. Foi tão lá, aqui nunca foi tão mar, tão neve. Em mim nunca foi tão ar, tão leve, vento leva tudo em breve. Olho na fresta da porta aberta, aperta, sufoca, mas quem se importa, desde que não veja. Mais fácil viver nessa crença, já prova a ciência, o que os olhos não veem, o coração também deseja. O olho na fresta da porta aberta, aperta, sufoca, mas quem se importa, desde que não veja. Mais fácil viver nessa crença, já prova a ciência, o que os olhos não veem, o coração também deseja. Ali nunca foi tão lá, aqui nunca foi tão mar, tão neve. Em mim nunca foi tão ar, tão leve, vento leva tudo em breve. Ali nunca foi tão lá, aqui nunca foi tão mar, tão neve. Em mim E nunca foi tão ar, tão leve. Vento leva tudo em breve.
Esse vai ser nosso trato. Os pedaços de mim quebrados hão de ser restaurados por ti. Eu hei de tirar tuas luvas, te banhar de uvas e beber teu vinho sozinho.
Voltamos agora no nosso terceiro e último bloco com a música Avesso, ao vivo, aqui com Carlos Navas. Eu queria perguntar para você, Biju, além de toda essa correria, jornalista, site embrulhador, curadoria do Teatro da Rotina, tem o lado produtora no negócio. Sim. Aí também, né? Conta pra gente esse lado produtora, com o que você tá trabalhando, como que é também esse lado seu.
Ok, eu produzo, todos os meus músicos são do cenário independente, entre eles tem o Guayamun, e foi por causa dele, do show dele, que eu ganhei a curadoria do Teatro da Rotina, e eu sou muito feliz por isso ter acontecido. E o meu casting hoje tem 7 bandas, entre elas a Embrulha Banda, que é uma coisa muito fofa. Ela nasceu a partir da lista do embrulhador. São 5 músicos premiados pela lista, com uma setlist tronco totalmente convergente, muito gostosa de ouvir. E a cada edição a gente tem um perpétuo, um convidado que a gente considera perpétuo. E a última foi a Naozete. E aí a gente soma as canções dela à nossa setlist tronco. E foi um show glorioso na Casa do Mancha. Não cabia uma pulguinha lá, num dia de muita chuva. E foi muito bonito. E produzir isso, botar a mão na massa com os meninos, eu sou muito grata a eles. A direção musical que eles fazem é lindíssima e tem sido delicioso. E são instrumentistas maravilhosos, cantautores, cada um dentro do seu perfil. São 5 meninos e a bronca que eles seguram não é fácil, tá? Com esses perpétuos não é fácil, mas eles são gigantes pela própria natureza também, então é muito gostoso, eu aprendo muito com eles.
Legal, bacana, é isso. Carlos, falamos aqui dos CDs, música, mas você em algum momento aí deu uma pinceladinha aí do lado ator, como é que é isso? Tem uma peça que você desenvolve?
Não é um lado ator, eu queria ter sido ator, mas graças a Deus eu descobri que não sou. Tem muitos que não descobriram, né? Ficaram até muito, muito famosos. Tem muitos cantores que não são cantores, é, e que estão bem famosos também. Mas eu reverencio muito as outras artes, a dança, a literatura, a poesia e o teatro também. E eu já me apresento com a Clarice Bujanra, que é uma das nossas maiores atrizes, há muitos anos, um espetáculo chamado Por um Tris, pois a gente fez bastante tempo dedicado à obra do Vinícius de Moraes. Eu acho que você, quando está em cena, você é um pouco ator, mas a linguagem é diferente, né? Ela é uma das poucas atrizes que interpreta poesia muito bem, não só texto como poesia, que parece que é simples, mas não é, porque difícil é fazer o simples. Então, nosso espetáculo é muito simples, somos eu, ela e um músico. A gente fez agora, no ano passado, um giro grande pelos céus da cidade, que foi muito bem recebido. A gente já foi a muitos lugares. Eu tenho planos para mim de dialogar com a dança, né? Não eu dançando, mas com um corpo estável de dança, com atores, com atrizes. Eu sempre aprendo muito com diretores, quando eu tenho a oportunidade de ser dirigido. Eu sou muito disposto a aprender. Eu sei muito pouco.
Quanto tempo você está com a Clarice já nessa
vez? A gente está completando 17 anos. Nossa. Claro que de forma paralela aos nossos projetos. Sim, claro. Individuais, né?
Mas sempre está na ativa.
Sim, volta e meia acontece. Não é uma peça, é um espetáculo, né? Uhum. Que ocupa tanto espaços da programação teatral como musical.
Ok. Então, acontece especificamente só com vocês dois.
Pois é, a gente tenta. Mas já está na cabeça das pessoas isso, né? Eles falam, o seu projeto com a Clarice, eu pergunto para ela de mim, então...
Bacana. Eu queria aproveitar esse espaço aqui também, como eu falei no início do programa, estaremos retomando os shows dos Sons do Brasil, que foi de onde tudo começou, na verdade, em 2010. Então, a partir do dia 8, quarta-feira agora, nós estaremos ali no Brasileria, Rua Clélia 285, ali próximo ao Sesc Pompeia. Nós estamos iniciando o nosso show todas as quartas-feiras, então dia 8 de março agora, a partir das 21 horas, estaremos com o nosso primeiro show lá, João Suplicy. E a partir daí, todas as quartas estaremos...
Vem tocar no Teatro da Rotina, João!
Olha aí, João, tá vendo? Vamos lá. A gente já pega e já emenda com ele.
Por favor!
É isso, então. 8 de março, quarta-feira, agora, Brasileria, Rua Clélia, 285. João Suplicy, no Projeto Sons do Brasil, retomando a parte de shows, tá ok? E eu vou pedir licença pra vocês. Biju já pitaqueou. Carlos já pitaqueou, o Sons do Brasil pitaqueará agora no programa. Estamos trazendo aqui também um lançamento, um CD novo, foi produzido da Branca Lesher, com com a música Cola em Mim, também recebemos um trabalho muito bacana dela, e a gente vai tocar esse som como pitaco dos Sons do Brasil para que o pessoal conheça, tá ok? Branca Lecha, Cola em Mim, voltamos daqui a pouco.
So much you have to know.
Find a girl, settle down.
If you want, you can marry. Look at me,
I am old, but I'm happy.
Bom, vocês ouviram aí Cola em Mim com Branca Lecha, Pitaco dos Sons do Brasil, e a gente tá chegando ao final do programa. Eu queria agradecer muito mesmo, Biju, você ter aceito o convite, estar junto com a gente, ajudando a gente a escrever um pouco mais da história Sons do Brasil, que a gente fala que isso daqui um dia vai dar um livro ainda.
Ah, vai, já é uma coisa linda de se ver, de se ler, de se escutar. Eu agradeço demais, Serginho, é uma honra, e escutar você faz um bem imenso. O que eu aprendo com você é muito grande, então muito obrigada.
É isso, a gente que agradece você estar com a gente aqui, trazendo um pouco dessa sua experiência também. Como é que funciona a questão do teatro da rotina, essa curadoria? Tem algum procedimento que deve ser feito?
Os materiais, né, os discos em streaming, release, eles podem ser encaminhados para mim no e-mail oprojetosingular@gmail.com. A nossa agenda para o primeiro semestre de 2017 já está fechada, mas eu tenho as minhas planilhas de audição e podem enviar o material que eu vou me sentir muito honrada de poder ouvir.
Bacana, bacana.
Obrigada,
e parabéns,
Serginho,
pela curadoria. Um espaço a mais bacana pra gente curtir
muito
boa música.
Muito obrigada. Apareça várias vezes lá pra tomar um vinho com a gente, que a gente vai ficar feliz.
Como eu falei, já olhei na agenda, tem muita coisa interessante lá que eu vou aparecer por lá.
Ai, que bom.
Carlos Navas, você também, cara, é um prazerzaço estar recebendo você, trazer um pouco dessa sua experiência, contar um pouco dessa sua história, trazer esse trabalho maravilhoso seu. Chegou, mostrou o trabalho, bateu esse papo gostoso com a gente. Como eu disse, capítulo 101 já está na história. Você ajudou a gente a escrever um pouco mais da nossa história. E muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente.
Imagine, foi um prazer, gente. Saúde para todo mundo que está ouvindo, força na peruca, se não der, compra um aplique. E vamos adiante. Muito obrigado a você, aos seus ouvintes, a Biju, ao Dudu Marques, lindo, ao Evandro, que esteve aqui tocando. E boa música, gente. Luz para a gente passar por esse momento de transição planetária, esse momento tão delicado que a gente está atravessando no Brasil e no mundo, mas que se o Criador permitir, há de ser uma ponte para algo muito melhor.
Amém.
Com certeza. O pessoal quiser adquirir o Crimes de Amor, existe algum...
Então, todos esses discos, eles estão aí nas poucas lojas que ainda existem, né? Os meus discos e DVDs, etc. A maioria tem distribuição da Trator e de outros selos. Mas você pode acessar o site oficial www.carlosnavas.com.br e ver e ouvir todos lá. E lá também você pode comprar direto pelo site ou tem os links para as lojas virtuais. Você se cadastra no mailing e recebe os avisos da nossa mala direta, que é bem atuante, tudo que acontece comigo. Os discos e o DVD estão sempre nos shows também. É bem fácil, tem mistério não, é só ir lá.
Bacana, reforçando...
8 e 9 de abril, Centro Cultural São Paulo, sábado 19 horas, domingo 18 horas.
Participações mais do que especiais.
Sim, inesquecíveis.
Legal. E também lembrando da nossa promoção aqui com o CD Crimes de Amor do Carlos Navas, os dois primeiros que mandarem um e-mail para sonsdobrasil@terra.com.br vão receber o CD autografado com dedicatória do Carlos Navas, o CD Crimes de Amor. É só responder a pergunta qual o nome do CD do Carlos Navas.
E mandar o CEP, por favor.
Isso, endereço completo, com CEP e tudo. Você vai receber na sua casa, tá ok?
Okay.
Obrigado pra vocês.
Beijo.
Dois. Dudu Marques, mais uma vez, abraço junto com a gente aqui. Se você quiser entrar em contato com o programa Sons do Brasil, anota aí os e-mails, sonsdobrasil@terra.com.br ou produtores_radiousp@usp.br. No Facebook, estamos lá, facebook.com/projetosonsdobrasil. É só acessar e acompanhar tudo que está acontecendo com a gente aqui, tá ok? Quarta-feira agora, show do João Suplicy, lá no Brasileria, Rua Clélia 285, a partir das 21 horas, vamos nos encontrar lá, tá ok? Carlos, sempre encerramos o programa com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo. Você já fez 4 ao vivo e agora a gente pede para você indicar uma gravada para que o pessoal conheça também o seu trabalho gravado em estúdio.
Então, é a primeira vez que eu lanço uma música só em digital. É uma releitura de um hit da Marina Lima com Giovanni Bisotto, chama O Chamado. Fez muito sucesso nos anos 90. Eu fiz uma versão, eu gosto muito disso, de fazer versões novas, com voz e piano. É um pianista chamado Lisandro Massa, que está tocando comigo. Então, O Chamado, que é o meu primeiro single digital.
Maravilha. Vamos lá, então. Vamos. O Chamado, com Carlos Navas, aqui no Sons Brasil, encerrando o nosso programa de hoje. E lembrando a você que domingo que vem estaremos aqui no mesmo horário, com muita coisa boa, muito som gostoso, bate-papo pra lá de interessante e muitas outras coisas, tá ok? Até domingo que vem, um abraço e vamos com Carlos Navas e O Chamado.
O chamado, e onde é que vai dar? Não sei. Arriscar ser derrotado por mentiras que vão, mentiras que vêm punir um coração cansado de sofrer e de amar até o fim. Acho que vou desistir. Céu abriga o recado que é pra eu me guardar. Mudanças estão por vir. Esperar ser proclamado o grande final feliz. Que tal aquele brinde que faltou? Será que teria sido assim? acho que vou resistir.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.